palavra de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 17. Eu dividi esse texto em 7 partes, à medida que for expondo os pontos, eu estarei lendo também os textos. Mas eu chamei esta mensagem de crente inteligente. O que me chama a atenção é isso, para que sermos crentes inteligentes. E você vai ver que aqui você pode fazer um check-up do teu QI. Se você está usando a tua inteligência adequadamente ou não. Se está sendo crente inteligente mesmo ou não. Todos nós queremos ser muito inteligentes hoje em dia. Queremos destaques. Mas nós vamos aqui descobrir que o grande destaque está em seguirmos a palavra de Deus. Hoje nós vivemos um verdadeiro confronto pela inteligência. Nós vemos, quando ligamos a televisão, aí verdadeiras arenas de combate pela inteligência. Esses shows da vida real, tudo está sendo comunicado em tempo real, acontecimentos da vida real. É um modismo isso, esse negócio da concorrência, do confronto pela inteligência. E as pessoas estão usando suas habilidades intelectuais para humilhações, para degradar o ser humano. Ao passo que nós somos chamados não para a autossuperação no sentido terreno, mas estarmos crescendo, estarmos aprendendo a superar a nós mesmos, não aos outros, superar os gritos da carne, superar aquelas coisas que conduzem o ser humano à perdição eterna. Isso sim, nós devemos fazer diariamente, mas nunca somos chamados para estarmos superando os outros e nem autossuperando para demonstrarmos que somos inteligentes. O crente inteligente, então, ele é chamado não para essa concorrência de superação diária em relação aos outros com humilhações. O crente inteligente, ele é chamado para ter uma vida com uma inteligência potencializada pelo poder do Espírito Santo. E estas habilidades não são para humilhação ou para superar outras pessoas, ou para autossuperação na força humana, mas são para ganhar sabedoria de Deus, sem humilhar os semelhantes. Então tem essa grande diferença. O crente inteligente não é o ser inteligente que nós vemos por aí sendo propagado no dia a dia. O crente inteligente, ele é diferente. Ele, por onde ele passa, ele faz a diferença. Mas faz a diferença no amor de Jesus. Não por ser o mais qualificado, por algumas habilidades puramente terrenas, por ser o mais habilitado no amor de Jesus, por isso que faz a diferença. Nós vemos que o escritor sagrado, para mim é o apóstolo Paulo, nesta carta aos Hebreus, ele está concluindo a carta com este capítulo 13, e ele faz um forte apelo aos leitores para viverem de modo inteligente. E viver de modo inteligente como crente é ser agradável a Deus e às pessoas, frutificando no poder do Espírito Santo. Então, crente inteligente, num primeiro momento, nós vemos que ele desenvolve amor fraternal. Versículos 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. O crente inteligente desenvolve amor fraternal. Seja constante no amor fraternal. Amor fraternal é amor entre irmãos, filhos do mesmo pai. E nós, como crentes inteligentes, nós só temos um pai. Temos muitos irmãos. Nosso pai é o Pai Celestial. E os muitos irmãos são aqueles crentes verdadeiros, os crentes inteligentes no poder do Espírito Santo. O amor fraternal, ele só tem um jeito de ser desenvolvido, exclusivamente entre irmãos. Você não desenvolve amor fraternal com estranhos. O apelo para a inteligência dos crentes é nesse sentido. Tenha mais comunhão. Seja constante o amor fraternal no teu modo de viver. Trate os demais crentes como filhos do mesmo Pai, do Pai Celestial, como merecedores da mesma salvação. Você não é melhor do que os demais irmãos. O Pai tem o mesmo amor por cada filho, independente de suas aptidões. O amor fraternal, ele deve ser constante. O crente inteligente, ele sabe que não pode abrir mão do amor fraternal, porque senão ele fica burro. Ele se afasta da comunhão, ele deixa de ser inteligente. A comunhão fraternal nos dá sabedoria, nos dá crescimento pelo poder do Espírito Santo. E assim agindo, o crente inteligente cresce no amor ao próximo, no amor a Deus. Cresce em tudo. Cresce na graça de Deus. Cresce no recebimento dos favores de Deus. Crente inteligente desenvolve amor fraternal. Sabe o que é desenvolver? É uma dedicação para desenvolver. Você não desenvolve nada sem dedicação. Então exige dedicação, exige cuidado. Exige isso que estamos fazendo hoje aqui, esse momento de culto. Exige outros momentos. Exige esforço pessoal, individual. Leitura da Bíblia, oração. Exige esforço caseiro, lá você com a tua família. Desenvolver o amor fraternal é ser crente inteligente, segundo a palavra de Deus. Lembrai-vos dos encarcerados. Naquele tempo era muito comum os irmãos da igreja primitiva ficarem encarcerados por perseguições. Esteja lembrando. Sinta a dor que eles sentem. Eles sofrem perseguições. E hoje no Brasil nós não temos irmãos encarcerados, mas em muitos países do mundo, muitos crentes são perseguidos e até assassinados. Nós precisamos estar atentos, desenvolvendo amor fraternal por esses crentes, mesmo à distância, mesmo não os conhecendo. Quanto à hospitalidade, nós vamos ver que essa carta aqui ela vai progredindo com relação à comunhão, com relação ao pastoreio da igreja. E ele diz aqui: não negligenciar a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos. Nós vemos que lá no fim dessa carta ele se refere a esses anjos como os guias, os pastores, aqueles que pastoreiam. Apocalipse também se refere a anjo como os pastores que pastoreiam a igreja. E anjo quer dizer mensageiro. Então é possível que aqui esteja se referindo àqueles pastores itinerantes daquele tempo que precisavam de hospitalidade. Mesmo não se identificando, precisava que alguém recebesse e desse cuidados especiais, onde dormir, onde tomar banho, onde se alimentar. Nós precisamos estar atentos a essa questão do amor fraternal. O amor fraternal é a base do nosso crescimento. Nós sabemos que o princípio do amor, Jesus resumiu em dois grandes mandamentos: amor a Deus acima de tudo e de todos, e amor ao próximo como a nós mesmos. E o amor é a base para a frutificação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai frutificar se não existe desenvolvimento no amor fraternal? Como que você vai manifestar o fruto do Espírito? Sozinho? Não tem como, se nós somos um corpo em Cristo. Então, nós precisamos, necessitamos depender, nos esforçar nesta busca do amor fraternal. E quando nós vivemos esse amor fraternal, o Espírito Santo testifica quando é um crente, mesmo desconhecido, que precisa da nossa hospitalidade. Ainda mais quando nós conhecemos. Então o Espírito Santo está sempre testificando a respeito dessas necessidades. Nós precisamos desenvolver o nosso papel. Na Bíblia toda eu vejo sempre um recado: faça a tua parte. Você é um membro, você tem uma função, faça a tua parte. Que cada membro vai fazer também a sua parte, e Deus também está fazendo eternamente a parte dele. Nós precisamos entender a Bíblia como crentes inteligentes, como ela é e não como nós queremos que seja. Eu acho bonito esse apelo à inteligência nossa que a Bíblia sempre está fazendo. Quando eu digo a Bíblia, é o Espírito Santo, porque a Bíblia é inspirada pelo poder do Espírito Santo e escrita através de homens santos, pessoas santas. Jesus deixou muito claro, João 13, 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A marca, a presença poderosa de Deus, o sinal ali de que Deus está no comando. O amor fraternal, não fingido, não mascarado, não dissimulado, mas o amor verdadeiro. Crente inteligente também honra o matrimônio, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Nós precisamos preservar a nossa salvação, preservar a nossa vida para não cairmos na condenação eterna, honrando a Deus e aos seus mandamentos. Quem permanece na desobediência, permanece na desonra, permanece no caminho da traição e atrai para si sofrimentos, amarguras e maldições. E se não mudar, atrai para si a condenação eterna. Crente inteligente honra o matrimônio. Aqui está falando especificamente ao casamento. Mas nós podemos colocar aqui, crente inteligente, solteiro também, honra a sua vida no modo de usar o seu corpo. Não se prostitui, não sai fazendo coisas desonrosas para o seu corpo nem para o corpo dos outros. Crente inteligente age conforme Deus manda, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui ele coloca daí os impuros. Impuros já vai além do matrimônio. Deus julgará. Nós sabemos que Jesus voltará como justo juiz e julgará a todos. Nós precisamos obedecer às ordenanças de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus para termos vida abundante. Quem não obedece aos mandamentos de Deus tem vida pobre, vida miserável, vida sofrida, vida amargurada. Não é feliz. Agora, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós somos felizes. Temos vida doce na presença de Deus, mesmo com pouco, porque Deus honra, Deus derrama da sua prosperidade. Mas nós precisamos aprender a honrar a Deus em tudo, a partir do nosso corpo. Honrar a Deus a partir do nosso corpo. Quando diz honra o matrimônio, honra o seu corpo na vida conjugal ou na vida de solteiro. Crente inteligente não é avarento. Outra vez, avareza aqui. Deus trabalha muito nessa área também, na área financeira. Crente inteligente, porque o crente avarento, ele é tolo, ele se perde. Se perde naquela corrida do ouro, querendo ganhar, 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 e na verdade não ganha nada. Agora, o crente inteligente, ele percebe que a avareza é um caminho perigoso. Ele passa a colocar Deus em primeiro lugar. Versículo 5 e 6 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Glórias a Deus. Crente inteligente, então, não é avarento. Crente inteligente não se deixa escravizar pelo dinheiro, não se deixa escravizar pela busca do dinheiro. Sabe que Deus é o seu provedor, é aquele que dá o sustento, é aquele que dá a proteção, está sabendo de todas as suas necessidades e supre a todas as necessidades. Crente inteligente dá, distribui, ajuda os necessitados, faz ofertas com alegria, paga o dízimo e vive prosperamente com os restantes 90%. Crente inteligente não é avarento. Ele vive feliz com as riquezas que Deus dá e usa conforme Deus manda estas riquezas. Aí tem vida abundante. Eu volto a repetir aquele ditado que eu ouvi um pouco tempo atrás. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. E nós vivemos nesse tempo. Muitas, multidões de pessoas miseráveis, pobres, absoluta pobreza, que a única coisa que tem é dinheiro. Quem só tem dinheiro é o avarento. E esse dinheiro pode durar pouco. Pode estar naquela loucura de que sua vida está no fim e não sabe porque o amanhã pertence ao Senhor. Essas pessoas que vivem nessa loucura morrem na miséria absoluta. Morrem na miséria espiritual, porque quando morremos, para onde vamos? Não levamos nada deste mundo. Levamos somente os tesouros espirituais acumulados no céu. Então, crente inteligente não é avarento. Se a avareza anda te pegando, saia desta tolice. Passe a ser um crente inteligente conforme a palavra de Deus. Obedeça aos mandamentos de Deus, que todas as riquezas de Deus estarão sendo derramadas na tua vida e você terá vida abundante. Crente inteligente não se envolve com doutrinas estranhas. Crente inteligente não se envolve com doutrinas estranhas, com falsas doutrinas. Versículos 7 a 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Glórias a Deus. Então, crente inteligente não perde tempo com doutrinas estranhas. O seu tempo é dedicado nas coisas verdadeiras da palavra de Deus, com a Bíblia. Lembrai-vos dos vossos guias. Lembrai-vos dos ensinos que vocês têm recebido, da pregação da palavra de Deus. E coloquem em prática. Tomem cuidado para estar imitando essas pessoas que são fiéis a Deus. Cuidado para não se envolverem com doutrinas estranhas, com doutrinas extra-bíblia ou doutrinas dissimuladas, parecendo ser da Bíblia, parecendo ser da palavra de Deus. O que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos. Isso aqui lembra o apóstolo Paulo escrevendo para aquele povo lá que vivia no hedonismo. O hedonista, ele dizia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Só pensa em coisas materiais. E o apóstolo Paulo aqui diz: o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. A pessoa que se envolve com doutrinas estranhas tende, especialmente para as coisas materiais, tende para a teologia da prosperidade, que Deus é seu escravo para lhe proporcionar riquezas. Não é isto que eles dizem, mas é assim que eles agem. Deus é fonte de riqueza para se arregalarem, para realizarem seus prazeres. Mas a Bíblia diz o contrário, que o crente inteligente tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Então é bem diferente. Daí, a partir daí, Deus vai acrescentando as suas riquezas na vida do crente inteligente. Então o crente inteligente, ele não se envolve com doutrinas estranhas. Ele recebe a pregação e guarda no seu coração aquela palavra viva. O crente inteligente aceita ser discipulado para crescer na fé. O crente inteligente torna-se um fiel seguidor do Senhor Jesus. O crente inteligente não dá ouvidos, como se diz, a conversas fiadas, a conversas que não levam a nenhuma coisa de Deus. Pelo contrário, afastam de Deus. O crente inteligente tem Cristo como modelo, tem Cristo no centro da sua vida. As verdades da Bíblia para o crente inteligente são imutáveis. Não aceita negociação da palavra de Deus. Crente inteligente, ele sabe que o seu coração, a sua alma é lavada somente no sangue redentor do Senhor Jesus. A sua fonte de vida está na graça redentora do Senhor Jesus, do Cristo Redentor. Crente inteligente, ele sabe que Deus e sua palavra deve estar sempre diante dos seus olhos, no centro da sua vida. Não se desvia de Deus e sua palavra. Não se desvia da salvação em Cristo Jesus. Não se desvia e está sempre pronto para ouvir a voz do Espírito Santo que habita nele. Crente inteligente comporta-se de modo digno de Cristo. Versículos 10 a 14. Possuímos um altar do qual tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aleluia. Nós precisamos ter um comportamento inteligente, um comportamento de modo digno do nosso Salvador e Redentor, Cristo. Nós precisamos estar atentos à conduta do Senhor Jesus, como Jesus se comportou para se tornar o nosso Redentor. E nós precisamos estar recebendo essa redenção através do Senhor Jesus, nos comportando como o Senhor Jesus nos ensinou através do seu comportamento, imitando ao Mestre Jesus, nos fazendo discípulos do Senhor Jesus, como os animais, aqueles animais que eram sacrificados lá no templo, deles era tirado o sangue purificador, e esses animais eram queimados fora do acampamento, Levítico 16, 14 e versículo 27. Jesus sofreu fora do templo. Jesus morreu na cruz, se fez maldito em nosso lugar, fora do templo, fora da cidade, fora de Jerusalém. Nós precisamos ter em mente isso, que Jesus é o nosso modelo, o nosso Salvador e Redentor, e precisamos nos comportar de modo digno desse sacrifício, que o Senhor Jesus se fez o sacrifício para nos salvar, para nos resgatar da perdição. Antes de Jesus, animaizinhos eram sacrificados. E eles não estavam mais se comportando de modo digno em relação àquele sacrifício. Jesus mandou seu filho. E hoje ele exige que nós nos comportemos de modo digno de Cristo, que morreu para nos salvar, para nos libertar. Jesus quebrou todo o ritualismo judaico. Jesus tornou-se o sacrifício e, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote. Ele mesmo apresentou seu sangue no Santo dos Santos do Tabernáculo Celestial na presença do Pai. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós hoje devemos exercer sacerdócio. O crente inteligente não é sacerdote, ele exerce sacerdócio. Sacerdócio santo, oferecendo a sua vida como sacrifício agradável ao Senhor. Uma vida santificada pela obediência à palavra de Deus. O crente deve comportar-se de modo digno. Mas para isso é necessário viver em santidade. Viver com lealdade e obediência a tudo que Deus manda. O crente inteligente é liberto de toda e qualquer amarra extra-bíblia. De toda e qualquer escravidão extra-bíblia. Mesmo que isto resulte em perseguição. Mesmo que isso resulte em perder certos amigos. Tem crente que se diz ser inteligente, mas não quer perder a comunhão com pessoas mundanas, com pessoas que ficam falando coisas das trevas no seu ouvido. Nós precisamos aprender a ter uma vida seletiva, não zombeteira, não de nos sentirmos melhor do que os outros, respeitando os outros, mas uma vida seletiva, sabendo que comunhão é somente com os irmãos, amor fraternal somente com os irmãos e não com estrangeiros da igreja do Senhor. Nós precisamos então nos aproximar de estranhos para manifestar o amor de Deus, para que essas pessoas desejem viver esse amor que nós vivemos e essas pessoas passem a ser nossas irmãs também. Mas não tem como desenvolver amor fraternal com estranhos. Então, o crente inteligente, ele vive de modo digno de Cristo. O crente que não é inteligente, ele se promiscui nos seus relacionamentos diários. Ele não sabe diferenciar entre luz e trevas. E será que daí essa pessoa é crente, se não tem discernimento? Se o Espírito Santo que habita em quem é crente dá discernimento? Nós precisamos ter esse comportamento digno de Cristo. E comportamento digno de Cristo é sermos amigos de Cristo e não amigos do mundo. Um comportamento diário onde manifesta o caráter de Cristo. Isto é a vida de crente inteligente. Crente inteligente, ele manifesta a libertação de todos os laços terrenos. O crente inteligente, por onde ele passa, todo mundo observa uma sinalização. Este está no caminho da cidade celestial. Está no caminho da Jerusalém celestial. Esta é a vivência do crente inteligente. Não tem como as pessoas não perceberem que nós somos crentes verdadeiros. O crente nécio, o crente tolo, ele sai batendo no peito, dizendo que é crente, citando versículos de cor e se achando muito bom, melhor que os outros. Esse crente, as pessoas manifestam zombaria. Agora, o crente verdadeiro, que vive de modo digno, por onde passa, as pessoas manifestam respeito. As pessoas dizem, aí vem uma pessoa com a qual não devemos brincar, da qual não devemos zombar. Nós conquistamos direitos, conquistamos autoridade, porque a maior autoridade se manifesta através do nosso viver. O Deus Todo-Poderoso se manifesta através do nosso viver. Isto é viver de modo digno. Crente inteligente, sua vida é um sacrifício de louvor a Deus. Versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciemos igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Por meio de Jesus, crente inteligente, sua vida é um sacrifício de louvor a Deus. Mas é por meio de Jesus. As pessoas devem observar que nós somos discípulos de Jesus. Todos os lugares por onde passamos deve ficar visível que somos discípulos do Senhor Jesus. Porque nós oferecemos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam, que verbalizam o Deus Todo-Poderoso, o Deus Redentor. Então nós precisamos expressar a confissão através do nosso viver diário, por meio de Jesus. Crente inteligente, sua vida é um sacrifício de louvor a Deus. As pessoas olham para o crente inteligente e glorificam a Deus. E querem ser melhores também. Querem abandonar aquela vida ruim e passar a ter uma vida boa na presença de Deus e com Deus, em obediência a Deus. Por isso que hoje estamos carentes de evangelismo, porque os crentes não estão atentos ao seu modo de vida. Os crentes, quando querem evangelizar, tentam fazer por sua força. Quando testemunham, muitas vezes testemunham de forma triste, em vez de ser a favor de Deus, contra Deus. Agora, o crente inteligente, a sua vida é um hino de louvor a Deus. Mesmo de boca fechada, mesmo parado, as pessoas olham e observam naquele crente a glória de Deus. Esta que é a diferença. O crente inteligente, ele renuncia os desejos da carne. Ele oferece a sua vida a Deus de forma inteligente. Ele vive de forma inteligente, conforme a palavra de Deus, não conforme a sua vontade. O crente inteligente, ele tem uma vida prática. Prática conforme aquilo que Deus manda, não conforme os seus prazeres. O crente inteligente, ele confessa a Deus. Naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que tem. Ele confessa a Deus de todas as maneiras. Ele comunica a Deus até pelos seus poros. Porque não tem como expressar de tão grande que é essa comunicação. O crente inteligente, o crente verdadeiro, ele comunica a Deus de muitas maneiras. É até difícil enumerar. Olha para a postura de um crente verdadeiro. Olhe para a roupa do crente verdadeiro. Tudo comunica louvor a Deus. Olhe para o trabalho de um crente verdadeiro. Olhe para aquilo que ele faz, que ele é, que ele tem, para a sua intelectualidade. Tudo comunica louvor a Deus. Este é o crente inteligente. E ele fala que esse crente que comunica louvor a Deus, ele também vive na prática do bem. Prática do bem. Prática do bem é uma coisa muito abrangente. Muitas pessoas pensam que prática do bem é só dar esmola, fazer caridade. A prática do bem começa em cada pessoa. Se você não fizer o bem a você mesmo, como vai fazer o bem ao próximo? Cuide bem do templo do Espírito Santo. Cuide bem. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ama-te a ti mesmo para que possa amar ao próximo. Isto é a prática do bem. Uma vida com completa obediência a Deus. Esta é a prática do bem. Obedecer integralmente a Deus, aos seus mandamentos, a tudo que Ele manda. E Ele reforça a prática do amor fraternal. Cooperação mútua. Mútua cooperação. Isto agrada ao coração do Deus Todo-Poderoso, ao coração do Pai. Crente inteligente, sua vida é um sacrifício de louvor a Deus. Então nós precisamos estar atentos ao nosso modo de expressão geral. Tudo do nosso ser deve ser uma expressão de louvor. Aí muda o modo de pensar. Nós precisamos estar atentos a isso, para sermos uma expressão de louvor a Deus, no nosso modo geral de agir. E aí, os perdidos por onde passamos dão glórias a Deus e se convertem. A prática do bem. Quantas vezes o crente se levanta, nem sequer agradece ao Deus Todo-Poderoso pelo novo dia? Quantas vezes se esquece de começar a prática do bem por si mesmo? Cuidar da sua vida em primeiro lugar, orar, ler a Bíblia, tomar um bom café, uma alimentação adequada para manter bem o templo do Espírito Santo. Prática do bem. A prática do bem começa em mim, para que eu possa praticar o bem com você. É isso que Deus fala para nós na Bíblia. Muitos querem praticar o bem, nem sequer fazem o bem para si mesmos. Não cuidam da sua vida e querem cuidar da vida dos outros. Aí acabam virando fofoqueiros. Aí vão cuidar no sentido errado. Aí ficam julgando. É cuidar no sentido errado. Aí não praticam o bem, praticam o mal. Então nós precisamos estar atentos conosco, em primeiro lugar, para depois praticar o bem para com os demais. E assim nós somos um louvor constante a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas abertas para serem lidas. E aqui nesse sentido de ser louvor, eu até diria que o apóstolo Paulo teria escrito que nós somos uma partitura. É só cantar o louvor a Deus aí, na verdade. Porque nós somos um hino de louvor a Deus, devemos ser um hino de louvor a Deus. É uma tendência. Nós somos muito voltados para a música, é uma tendência. Alguém enxerga sinais de música, já começa a querer ver e querer cantar. E as pessoas, vendo em nós esse louvor a Deus, vão querer também ser um louvor a Deus. Então nós precisamos mudar a nossa condição de vida, mudar conforme a palavra de Deus, sendo crentes inteligentes. E por último, no versículo 17, o crente inteligente é motivo de alegrias aos seus pastores. Crentes inteligentes são abençoados e abençoadores, alegrando o coração dos seus pastores. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. crente inteligente agrada aos seus pastores. Porque qual é o pastor que não fica feliz de ver um crente progredindo? Agora me diga qual é o pastor que fica feliz de ver um crente que não quer progredir, que não quer colocar em prática aquilo que aprende. Então o crente inteligente é motivo de alegrias aos seus pastores. Eu concordo plenamente com estas palavras deste versículo e de todas as referências na Bíblia quanto à conduta dos crentes em relação aos seus pastores. É penoso para nós pastores ver crentes insubmissos, crentes rebeldes, crentes que estão apanhando, recebendo todo tipo de exortação, todo tipo de alerta e continuam apanhando. É claro que os pastores ficam tristes com isso. Nós não levamos para o lado pessoal, mas acabamos sofrendo, porque nós não queremos ver ovelhas sofrendo. Então o crente inteligente tem que pensar também nos seus pastores. Tem que pensar em alegrar a Deus e alegrar o servo de Deus que está ali para cuidar da sua vida, para zelar, para velar por sua vida. Então nós precisamos ser crentes inteligentes. E aí o nosso modo de viver muda. A visão do crente muda, a visão dos outros em relação à igreja muda. Hoje, quando se fala de evangélico, de cristão, de crente, as pessoas zombam. Tem muito que diz, ih, mais um aí. A grande maioria fala que crentes são fingidos, são falsos, são interesseiros. Claro que eles têm esse conceito, porque a grande maioria dos crentes das igrejas nominais não agem conforme a palavra de Deus manda. Aí gera descrédito. Agora, se nós agirmos conforme a palavra de Deus manda, gera crédito, gera aceitação. E como diz Atos 2:47, o Senhor acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. E nós precisamos então ser instrumentos desse acréscimo diário. Nós precisamos ser motivo de alegrias. Se nós alegramos como crentes ao pastoreio terreno, alegraremos muito mais ao pastoreio celestial, ao pastoreio do Senhor Jesus. Então, crente inteligente não é avarento. Crente inteligente honra o matrimônio. Crente inteligente desenvolve o amor fraternal, não se envolve com doutrinas estranhas, sabe comportar-se de modo digno. Sua vida é um hino de louvor a Deus. É motivo de alegrias aos seus pastores. E agora? Como que eu estou? Eu sou um crente inteligente? A grande maioria se acha um crente inteligente. Então eu devo perguntar, eu sou um crente inteligente tanto quanto aquilo que eu penso ser inteligente? E como que nós respondemos essa pergunta? Confrontando com a palavra de Deus. Confrontando. Passando pelo medidor. Peneirando pela palavra de Deus. Aí nós vamos saber se somos de fato crentes inteligentes. Inteligência é um atributo exclusivo da espécie humana. Por isso que a Bíblia apela tanto para a inteligência. Deus apela tanto para a inteligência. Inteligência é um atributo exclusivo nosso, do ser humano. Coisa linda que Deus fez conosco, nos fazendo inteligentes. Mas Ele quer que usemos a inteligência conforme a Sua palavra, para o nosso bem, e não conforme a nossa vontade, para a nossa destruição. É um sonho de Deus que nós sejamos constantemente crentes inteligentes. É um sonho de cada pastor que cada crente seja de fato inteligente no poder do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus. Amém, família abençoada. Amém. Glórias a Deus.